promotora de justiça da comarca de Campo Formoso, doutora Angelita Sampaio. Vamos falar sobre o Dia Internacional da Mulher, comemorado dia 8 de março. Mas esse é um mês intenso de muitas atividades. E entre elas, a Rádio 98 FM, buscando agora falar sobre a segurança da mulher. De qual forma o Ministério Público age na defesa da mulher?
Queria agradecer primeiramente pelo convite da Rádio 98 de Campo Formoso. É um prazer para o Ministério Público contribuir com as exposições que já estão sendo feitas por outras instituições. Estou me colocando aqui à disposição para a gente conversar um pouco sobre esse tema, que é de relevância durante todo o ano, mas que no mês de março ganha uma proeminência especial, dado ser entendido como o mês da mulher.
Quais são os casos mais corriqueiros em que a mulher procura o Ministério Público em busca de ajuda?
Marconi, atualmente, principalmente aqui na esfera de Campo Formoso e de Antônio Gonçalves, que acompanha a comarca, a maior parte dos casos que chegam ao nosso conhecimento dizem respeito a lesões corporais ou ameaças. Esses são, assim, majoritariamente o tipo que ocorre, principalmente de ameaças, e a maioria das mulheres, em princípio, busca o Ministério Público, né, o que pode ser feito, a gente pode conversar sobre isso de diversas formas, mas a busca da justiça, de maneira geral, é com o intuito, na maioria das vezes, de medidas protetivas. Então, muitas não querem, né, ver os ex-companheiros, irmãos, enfim, sendo responsabilizados criminalmente, vamos assim dizer. Elas não querem que eles respondam processos, elas querem apenas a medida protetiva para assegurar a própria integridade, né? Colocar aquele agressor ali afastado do ambiente em que eles estão convivendo. Então, a maioria dos casos é dessa natureza.
Doutora Angelita, a senhora chegou à comarca de Campo Formoso no ano passado. Desde quando chegou aqui, os números são alarmantes, são preocupantes?
São preocupantes, mas assim, é necessário fazer esse recorte, dado que eu já atuei em outras comarcas, de que essa situação é uma situação, infelizmente, comum na Bahia como um todo. A maioria dos casos que chega no judiciário atualmente, vamos dizer, não é um número concreto que eu vou trazer agora, mas vamos dizer assim que pode-se especular que um terço do sistema judiciário criminal hoje seja composto por violência contra a mulher, né? Violência tanto doméstica, e aí nós abarcamos diversos tipos de seara, relacionamentos afetivos, dentro de casa, com amigos, irmãos, como a violência contra a mulher por estranhos mesmo, né? A gente pode ver no noticiário mesmo, acompanhar, casos de violência sexual contra mulheres, né? No dia a dia, nas ruas, ainda que entre desconhecidos. Então, o sistema judiciário hoje, e infelizmente, é em boa parte composto por situações dessa natureza.
Promotora de Justiça da comarca de Campo Formoso, doutora Angelita Sampaio. A medida protetiva, ela está surtindo efeito na prática? Ela é eficaz? Os ex-companheiros estão cumprindo?
Então, Marconde, sim, de forma geral, sim. Mas veja bem, primeiro a gente tem que destacar a atuação da Ronda Maria da Penha, que existe aqui na comarca, é de muita relevância porque a Ronda consegue garantir essa efetividade, ela acompanha as mulheres para as quais são deferidas as medidas protetivas, então essas mulheres não se encontram desamparadas, porque existe muito essa crença popular, né? Ah, vai ser me dada uma decisão ali, mas vai ser um papel, quem me garante que a pessoa vai cumprir? Então é necessário ressaltar que existe a Ronda aqui, a Ronda faz esse acompanhamento, tanto presencial como por meio de telefone, e também a necessidade de ressaltar que se o agressor eventualmente descumprir essa decisão, é possível que seja acionada a Polícia Civil mesmo, porque o descumprimento da medida protetiva é crime e pode levar a uma prisão preventiva do agressor. Então, por mais que a princípio possa parecer, né, somente uma decisão, as medidas protetivas têm sim uma relevância e têm eficácia. A gente, claro, depende da cooperação da mulher, né? Sendo sincera, existem casos que não vão chegar ao nosso conhecimento se a própria vítima não trouxer essa informação, porque esse agressor, quando ele desrespeita essa medida, ele desrespeita por meio de uma chamada telefônica, uma mensagem no aplicativo, redes sociais, e esse tipo de informação a gente só tem conhecimento se a mulher trouxer para a gente essa informação. Mas até agora nós temos tido bons resultados com as medidas protetivas.
O acesso é através do Ministério Público, Delegacia de Polícia Civil com queixas. Qual é o procedimento adotado? Por quem se sentir ameaçada?
Pronto. A mulher, ela pode buscar, sim, diretamente o Ministério Público e nós podemos representar por esse pedido, como ela também pode buscar a delegacia. Via de regra, esse início do processo acaba sendo pela delegacia, porque normalmente a mulher vai registrar uma ocorrência da prática ali de infração penal e, concomitantemente, ela pede pelas medidas protetivas, mas não há nada que impeça que ela venha direto ao Ministério Público fazer esse pedido.
De qual forma o Ministério Público entende quando há uma quebra de uma medida protetiva, quando o homem descumpre essa iniciativa do Ministério Público através da lei que tem que ser cumprida?
Bem, como eu ressaltei, agora repito, esse descumprimento da medida protetiva, ele chega a conhecimento da gente tanto pela ronda, então a ronda oficia o Ministério Público dando conhecimento, como também por meio da mulher. Existem casos, infelizmente, em que a mulher tem a medida protetiva, ela é descumprida e ela tem que retornar à delegacia para informar, olha, minha medida protetiva não está surtindo efeito. A partir daí, nós temos dois caminhos. Nós podemos tanto representar por uma prisão preventiva, então é possível sim que esse agressor seja preso, como também é possível que em um primeiro momento exista, né, essa intimação desse agressor para explicar o que, que aconteceu. Então eu não posso afirmar que descumpriu, ele vai ser imediatamente preso. Circunstâncias do caso têm que ser analisadas, mas sempre se é pontuando que é possível sim que redunde numa prisão e também é possível o reforço dessas medidas protetivas. Então podem ser postas novas medidas, elas podem ser substituídas, tudo sempre buscando a proteção da mulher.
Exemplificando a questão do distanciamento, ou até mesmo visitar os filhos nos finais de semana, tem sempre também esse entendimento.
Pronto, as medidas protetivas, elas são variadas e elas não são esgotáveis, vamos dizer assim. Em que pese a lei, ela traga alguns exemplos, como distanciamento, proibição de contato, prestação de alimentos, entre outros, são exemplos, né? É possível que num caso concreto sejam determinadas outras medidas que se adequem àquilo ali que está sendo relatado pela mulher. Então, eu ressalto aqui para que aquela mulher que, isso acontece, né, tem uma prole em comum com o agressor, então ela fica temerosa de que a medida protetiva, por exemplo, dificulte o contato dos filhos com o genitor, né, com o agressor, que não é preciso que essa preocupação exista, porque, por exemplo, pode ser designado uma terceira pessoa que intermedie esse contato. Da mesma forma como é possível determinar que esse agressor pague alimentos para assegurar que os filhos não vão ficar desassistidos. É possível também que seja feita uma busca e apreensão de um eventual armamento que o agressor tenha, porque existe esse temor das mulheres, né? As mulheres denunciam falando, olha, ele é armado, ele tem arma em casa, então ela fica assustada, a gente pode ir atrás desse armamento também. Então são muitas possibilidades que a gente tem à nossa disposição para garantir que essa vítima não fique desassistida.
Doutora Angelita, promotora de justiça da comarca de Campo Formoso, e quais os sinais que a mulher deve ter ao perceber que o companheiro ou o ex-companheiro está descumprindo a lei e ela se sentir ameaçada? Porque existem alguns conselhos, algumas medidas que, olha, evite os gritos, a agressão física, que pode acabar no feminicídio.
Bem, eu acho que duas coisas têm que ser salientadas. A primeira é que nunca é culpa da mulher. A gente tem essa tendência na sociedade à culpabilização da vítima, né? Então, porque aquela vítima se exaltou, porque aquela vítima reagiu, porque aquela vítima discordou no ambiente doméstico, ela já sabia que, vamos dizer, ele era estressado, ela sabia que ele é assim, ela provoca. A gente tem muito esse costume, que é um costume social e que é uma questão de desconstrução mesmo do imaginário popular. A vítima, ela nunca é culpada por isso. A vítima não pode ser culpada por estar com uma roupa, por falar algo, por dizer o que lhe incomoda, por buscar a delegacia. Nada disso justifica nenhuma infração penal. É muito importante falar isso. Também é necessário entender que a violência doméstica, ela não é, como também é do ideário popular, apenas violência física ou violência sexual. Então as pessoas entendem que só existe uma violência se, por exemplo, existir um estupro, se, por exemplo, existir uma lesão corporal. E isso não é verdade. A lei é bem clara que existe, além desses tipos de violência, a violência patrimonial, a violência psicológica e a violência moral. Então se você está em um relacionamento em que existe a limitação do uso dos seus recursos financeiros, que você é proibida de sair, é proibida de ter contato com o familiar, que você é humilhada, que você é perseguida no trabalho, tudo isso também é violência. E a gente conseguir perceber isso no dia a dia é um trabalho de educação. É preciso que a sociedade como um todo tenha conhecimento dessa legislação, né? É essencial, na verdade, que os direitos das mulheres sejam conhecidos não só por elas, mas também por todas as demais pessoas, os homens, crianças, adolescentes. Todos temos que ter ciência desses direitos para poder identificar quando isso está acontecendo com a gente. Eu não sou do âmbito do psicológico, do psiquiatra, né, da saúde, sou do âmbito do direito, então eu não posso aqui me imiscuir nessa área para dizer, olha, nessa situação você está em um relacionamento com violência, mas eu creio que a maioria das mulheres tem ciência, elas conseguem identificar que tem algo errado ali, embora às vezes demore um pouco mais para você internalizar e buscar ajuda. E eu queria dizer a essas mulheres que, além das ferramentas do judiciário, então além do Ministério Público, da delegacia, da polícia, da defensoria pública, que também atua conosco nessa defesa da mulher, existem também os instrumentos de assistência social. Então, se você acha que aquela situação que você está vivendo é uma situação de vulnerabilidade, mas não se encontra preparada ainda para buscar a justiça, é possível ir, por exemplo, ao encontro do CREAS, solicitar uma orientação. Então, existem diversos mecanismos que estão postos, né, pelo governo, pelo poder judiciário, pelo poder legislativo para defender essa mulher. E é interessante e é necessário, na verdade, que elas se usem, né, estão aqui à disposição para serem usados, não só para existirem.
As mulheres falam muito hoje do empoderamento. Para o dia 8 de março, o que dizer sobre as mulheres serem resilientes?
Bem, eu sou suspeita para falar, tendo em vista que sou uma mulher, mas eu acho que nós precisamos reconstruir essa ideia de mulher como sexo frágil, porque, na verdade, o que nós vemos são mulheres extremamente empoderadas, mulheres que trabalham, que estudam, que assumem também o trabalho doméstico. Então, para além do trabalho fora de casa, é necessário também valorizar o trabalho doméstico. Quem tem familiares, né, sabem que muitas vezes fica na carga da mulher cuidar dos filhos, cuidar de mãe, cuidar de pai, cuidar de irmão, então ela assume também essa carga e ainda assim fazem tudo com brilhantismo, né? Ouço dizer que talvez homens não teriam tanto sucesso quanto as mulheres têm fazendo tudo isso que fazem. Também queria ressaltar que nenhuma mulher deve se sentir mal ou culpada por estar vivendo uma situação assim. É necessário que essa mulher reconheça que o problema não está nela, de estar vivendo uma situação dessa natureza e precisar de ajuda. E também que a educação, ela não é exclusiva das mulheres. Mais do que tomar ciência dos direitos que as mulheres têm e das ferramentas à disposição, nós temos que educar as pessoas para que não seja preciso se utilizar essas ferramentas. Então, não é para que exista a situação de violência, é para que não exista e justamente essas ferramentas não serem usadas. O objetivo é esse. O objetivo do Ministério Público, Poder Judiciário como um todo, é que as mulheres não vivam situação de violência. E isso só é possível com a educação. E essa educação é tanto para os homens como para as mulheres, porque a maioria dos agressores é do sexo masculino, né, do gênero masculino. Então, esses homens também precisam ser educados para adotar posturas que não sejam violentas. Até mais do que as mulheres serem educadas dos seus direitos, eu acho que a educação principal tem que ser direcionada ao agressor, para evitar que isso aconteça, e não à mulher, embora também seja muito relevante que ela tenha ciência dos direitos dela.